E vamos ao assunto, é política com o Diniz Neto. Diniz, vamos começar falando hoje, que é, lembrando para muita gente, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, é isso?
Gilson e ouvintes, de fato, hoje é 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Ele foi criado através de uma lei em 11 de junho de 1986, né? Foi instituído então que 29 de agosto seria esse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, não é apenas o fumante que corre o risco de adoecer devido ao cigarro, mas também todas aquelas pessoas que são os fumantes passivos, aquele que está ao lado de quem está fumando. E os dados da Organização Mundial da Saúde alertam que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Portanto, aquilo que podia se evitar, a pessoa termina aí conseguindo, adquirindo um câncer, ganhando um câncer por causa do uso do cigarro. No Brasil, a estimativa é de que aproximadamente 200 mil pessoas morram todos os anos em decorrência do fumo. É um número imenso. E no mundo são 5 milhões de pessoas que morrem por ano por causa do cigarro. Eu queria lembrar hoje de uma figura muito importante no combate ao tabagismo no Brasil, que é o professor João Batista Duarte Costa. Ele fez parte da coordenação de políticas públicas do Ministério da Saúde desde os anos 1970. E ele escreveu o livro Fumo no Banco dos Réus e já fez milhares de palestras e eventos contra o cigarro em todos os estados brasileiros. No começo dos anos 80, de 1980, os dados são dele, 60% da população brasileira era composta de fumantes. Atualmente, o número de fumantes no Brasil fica abaixo de 11%. O resultado que mostra aí o acerto das políticas de combate ao fumo no país, atividade que foi, durante todos esses anos, coordenada em grande parte, teve a participação direta do professor João Batista Duarte Costa. Esses dados e essas informações estão num livro de memórias que ele escreveu, já que ele tem hoje mais de 80 anos, o livro publicado que é A Semeadura e a Colheita da Vida, 60 anos dedicados à saúde do povo.
Bom, agora eu vou falar de voo. Vamos falar de ar, mas vou falar de ar de outra forma. Os voos que estão retornando da Latam, pelo menos isso é o que o governo deve assinar amanhã no evento, o governo do estado.
Bem, há uma grande expectativa com relação à volta da Latam e isso não é uma novidade, já que desde o tempo em que a empresa se chamava TAM, havia um esforço muito grande para que a empresa voltasse a operar aqui em Maringá. Houve um esforço de muita gente para que isso acontecesse e, finalmente, o governo, o atual governo do Paraná, na equipe do governador Ratinho Júnior, elaborou um programa chamado Voe Paraná. A base desse programa é a redução do ICMS do combustível para aviação e, com isso, foram fechados acordos com empresas aéreas para atendimento a mais cidades e a ampliação também do número de voos onde essas empresas já operam. 12 cidades já estão sendo atendidas, começarão a ser atendidas em setembro pela Gol, numa parceria com o táxi aéreo. Essas cidades estão aqui publicadas na coluna, no site da CBN, quem quiser ver. E na sexta-feira, amanhã, portanto, 30 de agosto, às 11 horas no Palácio Iguaçu, será assinado um documento com a Latam, que assumirá o compromisso de ampliar suas rotas no estado. A matéria foi ao ar agora, antes aqui da coluna, E isso inclui Maringá. Nesse evento vão ser apresentados, se espera aí, detalhes sobre essa volta da Latam a Maringá, o número de voos e destinos que serão operados pela empresa a partir do aeroporto local.
Uma observação, Diniz. A gente tem, inclusive tem ouvintes nossos colocando isso aqui, daqui a pouco a gente vai colocar no ar, o preço da passagem Maringá-Londrina sempre foi muito diferenciado. Várias vezes, eu já fui testemunha disso, você também deve ter sido, quando você vai comprar uma passagem, você faz a comparação entre as duas cidades. Não vou dizer que sempre, mas quase sempre, ou na maioria das vezes, a passagem Londrina é mais barata.
Olha, eu escrevo, inclusive, na coluna de hoje, e compartilho aqui com os ouvintes, uma nota na coluna que é impacto. Para que isso ocorra, para que Maringá receba mais voos das companhias, mais operação dessas companhias aqui, há uma redução da arrecadação do ICMS do Estado. Portanto, o Estado abre mão de uma receita que é da população. Portanto, a volta de voos ou mais voos, enfim, mais operação, é uma das coisas que as companhias têm que fazer para os paranaenses. Mas vamos falar sério também. E as tarifas, como fica? Nesse aspecto, Maringá tem sido duramente penalizado, e eu não sei exatamente porquê, com tarifas mais elevadas, de forma geral, né? De forma geral, ou na sua grande maioria, tarifas mais altas para os voos que operam aqui de Maringá para os mesmos destinos em relação a Londrina, por exemplo. Então, acredito que muitos que estão nos ouvindo já tiveram o desconforto de ter que se dirigir até Londrina para fazer voos por lá, ou seja, acrescentando aí 100 quilômetros a viagem com estrada, etc. Então, isso é algo que acredito que é um próximo passo aí nas negociações com as companhias. Tentar entender por que, com uma distância tão pequena de um aeroporto para o outro e destinos iguais, as passagens são mais baratas em Londrina do que são aqui para Maringá. Portanto, algo aí que, tendo em vista esse benefício que as companhias estão recebendo, tendo em vista esse acordo, vi uma informação de que o Paraná passa a ser o estado com a maior malha aeroviária do país, quer dizer, até nem sei se com relação a São Paulo isso é exato, mas enfim, vamos tirar São Paulo fora, então está dizendo que é a maior, uhum. Até porque haverá esses voos com táxi aéreo, em parceria com essas grandes companhias. Enfim, agora vamos pensar um pouquinho no bolso do passageiro, né? O nosso bolso, e especialmente aqui em Maringá.
Estou colocando essa questão para o Diniz, porque quem mandou esse recado foi o nosso ouvinte Edson, quero até dividir aqui com o Diniz, o Edson participando dessa conversa.
Correto, obrigado.
Mas se não adianta a redução do ICMS para a aviação e ela está a iniciar operações em Maringá, se em Londrina as passagens continuam mais baratas, é preciso um bom preço no aeroporto de Maringá.
Perfeito. Que
é
exatamente o que o Diniz falou. Exatamente o que eu tinha escrito antes aí da participação do Edson, perfeita participação, e foi aquilo que me veio à mente imediatamente quando avaliei o programa Voe Paraná, com mais profundidade. Se o Estado está abrindo mão de receita, nada mais justo do que mais voos, claro, e essa era uma exigência das companhias, mas fundamentalmente também uma revisão aí nos preços, uhum. De forma especial, repito, com relação a Maringá.
Vamos falar das obras no aeroporto, inclusive teve uma redução da área de uso do aeroporto, praticamente a metade, né? Caiu pela metade dos hectares em torno que eram reservados para ampliação. Do aeroporto.
Essa é uma preocupação, já que a expansão do aeroporto ela está intimamente ligada ao apoio à atividade econômica de Maringá. Ou seja, não é só ampliar o aeroporto, né? Mas está se pensando ali, por exemplo, em grandes hangares, em armazéns, em infraestrutura para apoiar a cidade industrial que foi colocada, não por acaso, nas proximidades do aeroporto. Além disso também, existe um planejamento, e a gente espera que isso ocorra da forma mais rápida possível, da integração dos modais. Ou seja, nós teríamos ali o transporte aéreo integrado com o ferroviário e o rodoviário. Inclusive, nesse aspecto, não só para cargas, mas também para passageiros. Se espera, e eu espero que isso nem demore tanto tempo, que em breve Maringá, o aeroporto de Maringá possa ser servido por um VLT direto aqui para o terminal intermodal que, se Deus quiser, as obras terminam agora em setembro, e é algo realmente muito importante. Já a linha férrea, já a infraestrutura, seria realmente fantástica essa ligação, e acredito que isso ocorrerá, pelo menos está tudo planejado para que ocorra. O que existe agora é a necessidade do poder público realmente voltar a avaliar essa questão da redução da área lá e verificar aquilo que é essencial para o desenvolvimento de Maringá. Parece até que já existe alguma coisa feita nesse sentido, mas não resta dúvida que a preocupação em relação à redução desta área é bastante grande.
Diniz, tempo esgotado, a gente está apertadíssimo, daqui a pouco tem o repórter CBN, tem outras questões que o Diniz coloca na coluna, não sei se você quer trabalhar com isso amanhã, voltar a falar um pouco do aeroporto. Obrigado por essa conversa, Diniz, e até o nosso próximo programa.
Amanhã estamos de volta.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, o assunto é política, o assunto e política, @cbnmaringá.com.br.